Livro de Mateus, capítulo 6, palavra do Senhor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Bendito, Tu és o Deus, ó Pai querido, que vive para sempre. E nós estamos adorando este Deus. E a voz que nós queremos ouvir é deste Deus neste lugar, nessa noite. Então, Senhor, que o meu entendimento, aquilo que tem nos meus pensamentos, ó Pai querido, não atrapalhe a sua voz. Que o Senhor fale, ó Pai querido, neste culto. Porque a sua voz e a tua palavra é que serão pregadas neste lugar. É em teu nome santo que eu oro e agradeço, porque eu sei que tu és o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Bom, é um versículo extremamente conhecido. Eu acho que nessa igreja já ouvimos de diversas vezes este versículo. E na nossa jornada como cristãos, nós também ouvimos diversas vezes. E quando ainda não éramos cristãos, alguém já falou para nós. Alguém já tinha falado, já tínhamos escutado. Mas existe uma diferença neste versículo entre aquele que é de Deus, aquele que, além de ouvir, medita nessa palavra, aquele que, além de ter escutado por causa de algum parente, sabe que esse Deus que está falando que deve ser buscado é real, do que aquele que simplesmente um dia ouviu e nada mudou na sua vida. Nós estamos diante de um Deus que é verdadeiro. E Ele deixou isso para nós como um princípio. Se nós olharmos o livro, o Velho Testamento, Ele disse uma vez para Moisés que o povo deveria buscar Ele de todo o coração, com toda a sua força, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Daí passou Moisés, veio Josué, e daí Deus fala para Josué a mesma coisa. Passou Josué, passou centenas de anos, chegou neste momento e Jesus disse que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E o mesmo Jesus usa o mesmo versículo que foi dito através de Moisés. Ele disse que nós devemos buscar ao Senhor de todo coração. É interessante que Deus, quando criou todas as coisas, né, eu tenho escutado uma canção que fala que tudo que Deus fez é bom. E eu toco ela nos ensaios do Ministério de Louvor, eu toco às vezes antes de começar um culto, né? E é uma verdade, tudo que Deus fez é bom. E Ele criou todas as coisas através da sua palavra, mas uma coisa em especial Ele fez com as suas próprias mãos, que foi o homem. E essa pessoa especial, Ele soprou nele o seu Espírito, nos fazendo imagem e semelhança de Deus. E essa pessoa especial que foi o primeiro homem foi Adão. E Deus disse que Ele ia cuidar do jardim, cuidar dos animais ali no meio do jardim, né? E Adão, né, isso passaram dias, foi o sétimo dia em que Deus descansou, e Adão ali no jardim, no oitavo dia. É a primeira vez em que Deus vem no jardim para falar com Adão. E ali, Deus vem, como diz a palavra do Senhor, Ele visitava o jardim na viração do dia. E ali, Ele conversava com Adão. Eu acredito que a primeira vez, Adão ali, né? Deus o criou no sexto dia, no sétimo dia Deus descansou, vem o oitavo dia e ele não sabia o que ia acontecer, porque no sétimo, eu acredito, né, como era um descanso, Deus estava ali descansando, e Adão acordou e nada aconteceu. No oitavo dia, o Senhor vem no jardim, tem um encontro com Adão. E aquilo, eu acredito que da forma em que é narrado a Bíblia, se tornou uma rotina na vida de Adão. Passou o oitavo dia, veio o nono, daí Adão já ficou. Será que naquela hora lá ele vai chegar? será que Deus vai chegar? E ficava aquilo no íntimo de Adão, acredito. Veio o 10º dia, 15 dias, 20 dias, não sei em qual momento Deus olhou para Adão e falou, não é bom que ele viva só. Mas se passaram dias em que Adão só tinha um desejo. Era o momento em que Deus vinha falar com ele no jardim. A busca de Adão, eu acredito que nessa rotina de dia após dia era, eu tenho que terminar esses meus afazeres, eu tenho que cuidar do jardim, porque daqui a pouco, aquele que me formou com as suas próprias mãos, aquele que me gerou, aquele que soprou sobre mim o seu espírito, ele virá no jardim e virá falar comigo. E essa, eu acredito que era a expectativa de Adão, todos os dias. E aí um dia Deus decidiu adormecer Adão e criou, da costela do homem, ele formou a mulher. Com os mesmos moldes, Deus a fez com as próprias mãos. E soprou com certeza sobre ela o seu espírito. E aí veio uma jornada. Para Eva era uma novidade, né? Acordou, estou aqui, Adão já sabia de tudo. Adão falou assim, olha, vamos, levanta, acorda, vamos cuidar do jardim. Porque daqui a pouco o nosso Deus vai chegar. Quem? Aquele que te criou. Ele vai chegar e vai falar conosco. E aquilo foi uma rotina na vida de Adão e Eva. Todos os dias que eles trabalhavam, eles aguardavam o momento em que Deus iria falar com eles. Porque o homem foi criado para viver junto com Deus. O anseio do homem em toda a sua jornada é conhecer Deus. O vazio que a humanidade sente é até conhecer Deus, até conhecer o Senhor Jesus. Porque quando o Senhor Jesus habita em nossas vidas, nós não temos mais falta de nada. Quando o Senhor Jesus preenche o nosso coração, nós não temos mais falta de nada. E se nós olharmos para Adão, que o desejo dele todos os dias era na viração do dia chegar o Senhor. Deixar tudo preparado, porque Deus ia chegar naquele momento. Nós temos que deixar tudo preparado. Agora. Porque, diferente de Adão, Deus está conosco todos os dias. Agora, diferente de Adão, nós já temos que deixar a casa pronta, porque o dono da casa, ele habita em nós. E nós somos os cristãos, que, né, aqueles que levantamos a mão algum dia, ou com o nosso coração declaramos que Jesus habitaria nele, e depois com a nossa boca o confessamos. E depois somos batizados nas águas, confessando publicamente que Jesus Cristo era o nosso Senhor. E Jesus agora ele não age da forma que agia com Adão. Deus não age da forma que agia com Adão. Adão ficava lá esperando todos os dias. Vai chegar a hora em que Deus vai vir. E Jesus decidiu morar dentro de nós. E o Senhor decidiu morar dentro de nós. Então nós não podemos estar dentro da igreja, vir à igreja esperando que Jesus vai vir. Nós devemos vir à igreja para adorá-lo, porque ele já está habitando dentro de nós. Nós só vamos fazer o quê? Nos reunir como irmãos e adorar ao Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, né, no livro de Mateus mesmo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E a igreja, a eclésia, condiz que nós temos que estar reunidos. Não é uma pessoa só. Somos todos juntos. São pessoas reunidas para ouvir a voz do Senhor, para abençoar uns aos outros, pessoas reunidas para demonstrar o amor que Cristo Jesus teve por nós, são pessoas reunidas com um único objetivo, adorar a Deus. Nós viemos aqui porque hoje era dia de culto, nós viemos cultuar ao Senhor, mas Ele já estava habitando em cada um de nós. Aqui este salão não é o lugar de sermos santos. Esse salão é o lugar em onde nós continuamos santos. Porque quando nós saímos daqui, não vai dar para deixar a santidade. Porque Deus da santidade, o nosso Deus, ele só habita onde há santidade. santidade. Se nós olharmos para Adão, que via o Senhor dia após dia, junto com Eva, dia após dia, e um dia eles foram seduzidos pelas palavras enganadoras da serpente, quando rompeu a santidade na vida do homem, Deus não pôde mais ter contato com o homem naquele momento. Era necessário que houvesse arrependimento. E Deus procurou isso na vida de Adão e de Eva. Deus foi lá, né? Veio na viração do dia, de novo, e procurou. A palavra do Senhor diz que Deus os procurou. Antes, o homem esperava. Agora chegou a um certo ponto em que Deus procurou. Adão, Eva, eu vim aqui para nós termos a nossa conversa diária. E a palavra do Senhor diz que as nossas iniquidades, os nossos pecados, é que fazem diferença entre nós e Deus. A única coisa que pode separar o homem de um contato real com Deus é os nossos pecados. E Adão pecou. E Deus, ali conversando com Adão, ele esperou um arrependimento. Mas Adão deu desculpas. Adão deu desculpa. Ah, Senhor, você sabe, né? Eu estava tranquilo aqui. Daí um dia o Senhor decidiu criar a mulher. E aí, por causa da mulher que o Senhor me deu, e a desculpa que ele deu foi: o culpado foi o Senhor, porque me deu a mulher. E daí Deus foi procurar em mais outra pessoa, se houvesse arrependimento. E procurou Eva. Eva, o que aconteceu? Ah, Senhor, a serpente me enganou. E nenhum dos dois se arrependeram. E eles perderam o acesso, o contato com Deus, por causa do pecado. Por causa do erro e da falta de arrependimento. E a palavra do Senhor diz que eles foram expulsos do jardim. O que eu acho interessante é que vem os seus filhos, né? Nós ouvimos sobre Caim e Abel. E Deus olhou para os dois, e os dois ofertavam ao Senhor e serviam ao Senhor. Mas um servia com todo o coração e o outro servia: ah, vou pegar aqui rapidinho, vou servir para Deus, porque para Deus está bom. É dia de ofertar, é dia de sacrificar, e o que eu tenho aqui mais prático? Enquanto o outro preparava o novilho, e ele cuidava do novilho, deixava o novilho cevando, ou enquanto o outro falava assim: olha, hoje eu vou ofertar, eu vou colocar incenso diante do Senhor, então ele preparava ali os aromas, fazia de uma forma que era agradável para ele, e falava assim: é agradável para mim, eu tenho certeza que vai ser agradável para Deus. Enquanto o outro disse: ah, chegou a hora, vamos pegar logo e vamos fazer. E daí Deus aceita daquele que o adora com todo o coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o entendimento. Porque ele estava entendendo, Abel estava entendendo, que ele estava fazendo algo para um Deus verdadeiro. Um Deus que era Senhor sobre tudo. Um Deus que era o Senhor da vida dele. E Abel ali adorou o Senhor. Depois a palavra do Senhor, se nós olharmos ali nos livros de Gênesis, vai falar que passou um período muito grande. E quando nasceu o filho de Sete, chamado Enos, depois que Abel já não estava mais, já não vivia mais, depois que Abel faleceu, que Caim o matou, nasceu Sete, e após 100 anos foi que voltaram a buscar o nome do Senhor. Mais de um século após a morte de Abel, para se voltarem, para alguém voltar-se para Deus. Foi mais de 100 anos. Enquanto o maior desejo do homem era buscar Deus, encontrar Deus, na verdade, só um homem, depois de 100 anos, buscou ao Senhor. E o que eu quero dizer hoje aqui? Porque Jesus, ele quando estava ali, rodeado, né, ali falando sobre o Sermão da Montanha, tudo, ele começou a ouvir, acredito, ele conhecia o coração daquela geração, daquelas pessoas, e que não é diferente da geração que nós vivemos hoje, em que eles estavam preocupados, se nós lemos os versículos anteriores, eles estavam preocupados no que eles iam obter amanhã. Ah, qual roupa nós vamos vestir amanhã? Ah, o que nós vamos comer amanhã? Como é que nós vamos ser sustentados amanhã? Será que eu vou ter minha promoção amanhã? Será que amanhã é o dia em que eu vou ficar rico? É o dia que eu vou tropeçar numa arca do tesouro? Essa era a preocupação daquela geração. E quantas pessoas hoje estão trabalhando para cuidar do amanhã? Para que o amanhã seja abençoado, para que o amanhã seja próspero, para que o amanhã não falte nada. Enquanto Deus nos convida a fazer uma coisa só: buscá-lo em primeiro lugar. Nessa geração, tem pessoas com sonhos e não é proibido sonhar. Tem pessoas com sonhos muito altos, muito grandes, e fazem, só que eles gastam a vida inteira para realizar esse sonho. Que pode ser uma vida de uma duração de 20 anos, de 10 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, para alcançar somente um sonho. E por causa dessa busca, se distanciam da palavra do Senhor. Por causa da busca dos cuidados deste mundo, se distanciam da vida de Deus. E essas pessoas, por causa dos seus sonhos, eles não acham que os meios em que eles estão fazendo prejudicam uma vida de conhecer ao Senhor. Existem pessoas dentro da igreja, pessoas que são cristãs, pessoas que ouviram esse versículo, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que estão correndo atrás do vento, como diz a palavra do Senhor. Porque colocaram, como eu já ministrei, que está no livro de Timóteo, né? Que diz que o amor ao dinheiro é a origem de todos os males. Tem pessoas dentro da igreja que estão correndo atrás do dinheiro. E por a sua corrida atrás do dinheiro, encontram no meio das suas casas divórcio, porque a busca é tão grande que não tem tempo para a sua família. Encontro no meio das suas casas, quando Deus não é o primeiro, quero que entenda isso. Encontro dentro das suas casas filhos que não conversam com seu pai, porque acham que seu pai é distante. O único momento de conversa é: pai, eu preciso de algo. São pessoas que dentro dos seus lares não conseguem transmitir o verdadeiro amor, porque acredita que suprir a necessidade é maior do que o abraço, do que o afeto, do que o carinho. São pessoas que, tão distantes de Deus, ainda possuindo muitas riquezas, encontram em posição de depressão, aonde dizem: eu não consigo suportar a carga. Porque o seu foco, o seu olhar, não está naquele que supre as necessidades. O seu olhar está naquilo que pode suprir a necessidade segundo o mundo, mas não naquele que supre as necessidades verdadeiramente das nossas vidas. Deus é a nossa plenitude, é o que nos completa. Jesus é o que nos completa. Não existe nada neste mundo que possa nos completar mais do que Jesus. O amor da mãe não vai te completar, o amor da esposa não vai te completar, o amor da namorada, da noiva não vai completar, mas o amor de Deus vai completar. Porque o amor de Deus, segundo a sua palavra, é um amor que lança fora todo medo. O amor de Deus, segundo a sua palavra, é um amor que nos surpreende de tal forma que, quando nós estamos debaixo das suas asas, nós ficamos tão confiantes que nós podemos falar, segundo a sua palavra, que o inimigo não pode nos tocar. Porque quando nós estamos debaixo do amor de Deus, nós sabemos que para cada manhã existe um Senhor que vai nos abençoar, mesmo que se as lutas parecerem mais fortes e mais, como que é, diz a canção lá, no momento que a batalha era mais rinhenta, eu acho que é uma coisa assim que fala no que a gente cantou lá, rinhida, alguma coisa assim. Quando, no momento da batalha, aonde é o momento que mais nos faz ali ter o aperto, Deus, ele age com a sua mão poderosa e nos socorre. E faz-nos vencer os nossos inimigos. para cada dia que parece que o dia vai ser ruim, para aquele que busca Deus em primeiro lugar, aquele dia vai se tornar uma grande bênção. Mas para aqueles que deixam Deus de lado, para aqueles que correm atrás do vento, para aqueles que correm atrás dos seus sonhos, sem colocar Deus em primeiro lugar, quando vir essa batalha, no momento em que a guerra estiver começando, e você, né, como é infantaria, artilharia, eu não lembro, porque eu sei que tem um que vai na frente lá, que é os soldados que vão na frente, né? Acho que infantaria, vai bem na frente do exército. E a guerra vai começar, você é o último que está lá atrás, você é aquele que vai gritar, avançar! E daí você está lá atrás e já está com medo, sendo que tem várias pessoas para te defender até chegar a você. Porque aqueles que não têm Deus, quando eles olham o seu inimigo, eles enxergam o inimigo mais forte do que eles. Mas aquele que tem Deus, como é comprovado na Bíblia, através da vida de Davi, quando ele olha o inimigo, ele fala, o meu Deus pode vencê-lo. Então, para cada dia ruim que nós podemos passar nessa jornada das nossas vidas, para cada dia, o nosso Deus ainda está forte, ele ainda é poderoso, ele não mudou, e ele ainda tem uma palavra de vitória para você. Então não abandone Deus. E Deus diz, mas buscai primeiro o reino de Deus. Jesus diz. É interessante que se eu buscar o reino de Deus, hoje aqui, nós reunidos. Se a Rosana buscar o reino de Deus e eu não buscar, Deus não muda. Deus não muda, ele continua lá sendo aguardado para ser buscado. A diferença é que no final do dia, a vida da Rosana vai ser uma vida vitoriosa em meio a qualquer dificuldade que ela passou. Porque ela sabe de uma coisa, ela é mais que vencedora por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se eu não busquei a Deus, eu posso até conhecer o versículo, mas eu não conheço esse Jesus, eu não conheço esse Senhor. Então, quando as dificuldades vêm, a mesma dificuldade que ela passou, eu vou chegar chorando para ela, nossa... foi tão difícil, eu não consegui suportar. Daí vem a aprovação, aí vem a oferta do mundo, que faz os nossos olhos talvez cobiçarem, e por não ter Jesus e não buscar o Senhor, quando as ofertas do mundo, os prazeres do mundo foram oferecidos, e não estar buscando Deus, vamos querer um pedaço daquilo que nos é proposto. Um homem e uma mulher que não busca a Deus, de vez de olhar para o alvo, se torna um alvo fácil, para que Satanás possa dominar a sua vida. Paulo disse, eu estou correndo, eu procuro o alvo, meu alvo é Cristo. Aquele que não busca Cristo, de vez de olhar para o alvo, se torna o alvo. Então, irmãos, nós como filhos de Deus não podemos nos tornar o alvo das setas, dos dardos inflamados do diabo. E um alvo que ele acerte, né? Porque a partir do momento que nós cedemos às palavras do inimigo, aí sim nós vencemos, nós perdemos a batalha. Aí sim, a jornada para recomeçar é muito mais difícil para encontrar forças. Porque daí nós vamos ter que passar pelo arrependimento. E um arrependimento sincero. Davi, né, o mesmo homem que venceu o gigante, ele teve que passar pelo arrependimento. Porque de vez de ele ser olhar para o alvo que era Deus, igual ele fez contra o gigante Golias, quando ele viu Bate-seba, e ele a desejou, e ele pecou, ele se tornou um alvo. E ele foi um alvo que foi acertado mais de uma vez. Primeiro por causa do adultério, e depois porque ele maquinou, ele conduziu a vida de, acho que é Urias, né, o esposo de Bate-seba. Ele maquinou a morte de Urias e fez mais. Fez ainda assim, olha, chama Joabe, acredito que era Joabe. Vem cá, chama ele, olha. Quando tiver, a luta estiver ali mais agravada, naquele momento, você vai pegar, coloca Joabe lá e todo mundo se afasta. Coloca Urias lá e todo mundo se afasta. E naquele momento, Davi pecou Mais uma vez. E o caminho de volta foi mais difícil. Porque Deus, Ele nos corrige. O Senhor nos corrige, né? Embora o pecado venha sobre nós, Ele dá a chance de que que possamos nos arrepender. Ele fez com Adão, ele foi lá no jardim e procurou. E daí Deus envia o profeta Natan para falar com Davi. E daí Natan foi sábio, né? Ele propôs uma história, né? A história era bonitinha. Ó, Davi, tinha um senhor que tinha muitas ovelhas. Tinha tudo. Se quisesse pegar, era dele. E tinha um servo dele que só tinha uma ovelhinha lá. E aquele senhor tomou a sua ovelha. O que nós devemos fazer com tal homem, Davi? Davi foi instantâneo, né? Vamos matá-lo. E daí o profeta olha para ele e fala: Davi, este homem é você. Este homem que cobiçou a ovelhinha e a tomou foi você, Davi. E Davi ali tem que se arrepender. O importante é na vida de Davi que Davi jamais reconheceu outro Deus além do nosso Deus na vida dele. E ele entendeu que ele estava errado. E ele teve que confessar o seu pecado. E nós lemos a confissão dele no Salmo, acredito que no Salmo 51, vamos errar o capítulo. Põe em mim, Senhor, o teu Espírito. Crie em mim um coração puro. Ele teve que reconhecer Deus. E o caminho foi mais doloroso. Porque o arrependimento, ele é mais doloroso, né? Porque se você viver uma vida tranquila, sem pecado, não tem dor. Não tem lá que confessar a Deus e demonstrar um arrependimento e falar: eu não vou mais voltar atrás. Eu não vou mais cometer o mesmo erro. Porque o arrependimento é isso. Não cometer o mesmo erro. É a mesma coisa que a nossa conversão. O que nós fizemos, olhamos para o mundo e falamos: não vamos mais voltar para o mundo. Eu agora estou prosseguindo para um novo alvo. E esse alvo é Jesus. E Davi teve que falar: eu não vou mais errar. E teve que cumprir isso. E ele sofreu as consequências desse pecado, né? É certo que tudo aquilo que nós semearmos, o homem ceifará, colherá. E Davi sofreu a consequência do pecado. Então nós temos que continuar na nossa jornada, olhando para Cristo, para que o pecado não faça parte das nossas vidas e não sejamos uma presa fácil para cair no pecado. Porque quando nós olhamos para Jesus, quando nós olhamos para o Senhor das nossas vidas, olhamos, como diz, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé, a palavra de Deus diz. Quando nós olhamos para Jesus, nós não temos tempo para ouvir os rumores do mundo e nos queixarmos. Quando nós olhamos para Jesus, pode ser ofertado pecado para nós. Sabe o que você vai fazer? Você vai falar: eu sirvo ao Senhor. Aqui em Itupeva, quando eu cheguei, Itupeva 2000, ano 2007... Eu cheguei em Itupeva, eu descia do ônibus, do fretado, ali onde era o único semáforo da cidade, né? Que era esse semáforo perto da Fratelli, ali, do Drogasil. E eu descia ali e vinha a pé. O meu hábito dentro do ônibus, naquele tempo o celular não fazia tantas coisas ainda, né? Eu levava essa Bíblia aqui no ônibus e ia lendo. Essa é a Bíblia, a única Bíblia que eu tinha que é pintada, que eu ia com lápis de cor e ia pintando lá, ah, que versículo interessante. Né? E nesse trajeto de ir e voltar, eu vinha lendo a Bíblia, e quando eu descia do ônibus, eu ia até minha casa, que era em direção a essa Avenida Brasil, né? em direção ao hospital. E por algumas vezes vinha um homem que eu acredito não, eu tenho certeza, ele era um homem homossexual. E esse homem via. E daí quando ele me via, ele parava, conversava: você quer uma carona? E foi a primeira vez. Daí eu falei que não, ele foi embora. A terceira, a quarta, um dia eu estava com a mesma Bíblia que eu sempre andava, só que dessa vez ela estava na minha mão. De vez em quando ele ia na mochila. ela estava na minha mão. Daí ele veio, você quer uma carona, moço? Daí eu peguei a Bíblia e falei assim, eu tenho algo melhor para te dar. Eu tenho a palavra de Deus. Eu estava olhando para Jesus. Quando eu mostrei a Bíblia, esse cara acelerou bem forte, se mandou. Nunca mais, esse cara, por mais que ele podia passar na rua, nunca mais, ele veio me assediar, né? Nunca mais, mas eu quis dizer naquele momento que eu tinha um Senhor que podia transformar a vida dele. Ele rejeitou. Enquanto ele estava com o olhar no pecado, porque quantas pessoas, talvez, nessa jornada que ele faz, cederam em troca de alguma coisa. Mas aqueles que olham para Deus, quando forem apresentados ao pecado, olhando para Jesus, jamais seremos enganados e ainda vamos anunciar a sua salvação. Temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Porque essa é uma situação muito inusitada e muito estranha que eu vivi nessa cidade. Mas existem milhares e milhares de outras formas de você ser seduzido pelo pecado. Né? O carro lá era um carro bonito. Né? Pessoas poderiam ser seduzidas, olha só que facilidade. Mas olhar para Jesus faz você acertar o alvo que é Ele. E ainda trazer pessoas para que conheçam a verdade. O Senhor Jesus que diz, né? Que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar. Porque essa é uma verdade. Deus nos criou para que o buscássemos. Livro de Atos, capítulo 17, diz isso. Livro de Atos, capítulo 17. A partir do versículo 22 diz. E estando Paulo no meio do Areópago. Ah, acho que é isso. Areópago, é isso aí. Disse, varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor. Se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Ele nos criou para que o buscássemos. E daí diz o próximo versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Irmãos, quando nós olhamos para Cristo, quando nós buscamos para o Senhor, né, tem a canção, acho que é Elisa que canta, né, de mãos, não sei se era Elisa agora, estou com dúvida, de mãos dadas a olhar, só olhando para Cristo e nada mais. Eu acho que era o meu antigo pastor Alexandre de Itaim. Ele cantava essa canção, de mãos dadas a orar, só olhando para Cristo e nada mais. Quando nós estamos olhando somente para Cristo e nada mais, nele nós existimos e nos movemos e somos a sua geração. Nós temos que andar buscando a Deus em todo o tempo. E isso já é dito aqui nesse altar por diversas vezes, mas o que nós temos que entender é que é de todo nosso coração. O buscar não é quando eu quero, a hora que eu quero, o momento que eu quero. Ah, tenho 15 minutinhos, vou orar. Não é, ah, tenho 15 minutinhos, vou ler a Bíblia. Ah, não tenho nada para fazer, né? Algumas pessoas que talvez falam isso. Ah, não tinha nada para fazer, decidi ler a Bíblia. Né? E Deus não pode ser o nada para fazer. Deus tem que ser, tudo tem que ser feito para Ele, por Ele, através dEle. Como disse, nele existimos e nos movemos. E quantas pessoas falam, ah, eu não tinha mais o que fazer, daí eu decidi fazer tal coisa para Deus. Deus, Ele não vai aceitar ser uma posição depois de primeiro. Ele não vai aceitar outra coisa em primeiro lugar e Ele segundo, não vai funcionar. Ele diz primeiro Deus. E quantas vezes nós somos teimosos em deixar Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Hoje, eu estava vendo uns vídeos e apareceu um vídeo, uma esquete chamada O Banco. E nessa esquete chamada O Banco, tinha duas pessoas no começo dela. Uma pessoa era eu, Cristiano, né? Vou me pôr no lugar da pessoa que fez a esquete. E a outra pessoa era Jesus. E tinha uma decisão a ser tomada, que era quem ia ser dono do banco. No começo, eu, Cristiano, pego o banco e falo, Jesus, senta aí que agora as decisões quem vai tomar é o Senhor na minha vida. A partir de agora não tem erro. Quem toma as decisões na minha vida é o Senhor. E aí chega a primeira circunstância que vai ser provado quem toma conta da, quem é que decide, quem é que faz as decisões. E ali chega um amigo e fala, vamos. Vamos sair, vamos nos alegrar, né? E Jesus está lá só ouvindo, né, o convite. E daí eu, Cristiano, falo o quê? Vamos nessa. Ué, daí Jesus fala, não! E daí falou, e eu, né, pego e falo, calma, Jesus, é bom, é agradável. Só que era algo errado. O que o amigo estava propondo eram os prazeres deste mundo. O que o amigo estava propondo era algo que ia ser um pecado na vida, na minha vida. E daí, depois que passa essa circunstância, fala, Jesus, a partir de agora, o lugar é seu da decisão. E vem outra circunstância. E de novo, quando Jesus diz não, eu vou lá e faço segundo a minha vontade. E chega a terceira circunstância, e chega um momento em que Jesus já viu que não ia dar nada certo, ele toma o banco e devolve para a pessoa que sou eu, Cristiano. E eu fico lá com o banco, ele fala assim, e eu falo para Jesus, Jesus, toma o banco. Daí Jesus fala, você tem que me entregar. E eu continuo segurando o banquinho, que é o lugar das decisões. Eu falo, Jesus, vem pegar. Não, você tem que me dar. Pega, Jesus. Daí Jesus diz para mim, você tem que escolher. Daí ele diz, eu não posso. Eu digo, eu não posso escolher. E daí Jesus diz, você já fez a sua escolha. Nós temos que entregar a nossa vida para Cristo e confiar nas ações dEle, nos desejos dEle. Eu li recentemente o livro de Gálatas, e ali Jesus, através do apóstolo Paulo, começa a falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. E ali naquele momento é a mesma situação onde está o banquinho. E quem vai tomar lugar? A quem eu vou dar ouvidos? A quem eu vou dar atenção? A mim e os meus desejos pelas obras da carne? Ou a Cristo Jesus que diz que eu não devo ser seduzido por este mundo? Que eu não devo ser seduzido pelo pecado? Porque Jesus diz no livro de Isaías, né, que eu falei há pouco, em que são os meus pecados, são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. E Jesus, ele diz que nós devemos escolher a vida. Quando ele disse há dois caminhos, ele ainda não, para não ter dúvida, para você não errar, ele disse, escolhe, pois, a vida. Há dois caminhos, vida ou morte. E hoje eu te proponho a vida. Há dois caminhos para você escolher hoje. Hoje você vai ter que sair daqui olhando para Jesus, ou vai ter que sair cuidando dos seus afazeres, cuidando do dia de amanhã, como era aquela geração. E é esta que nós pensamos, o que nós vamos comprar amanhã, o que nós vamos adquirir amanhã, ah, o que eu vou receber em troca de algo que eu fiz amanhã, enquanto Jesus está dizendo, olha, calma aí, Cristiano, calma aí, minha igreja, se vocês olharem para mim, tudo aquilo que vocês necessitam, eu vou dar. Ele falou para aquela geração, olha, olha as aves dos céus, elas não semeiam, mas eu tenho o alimento para elas preparado. Olha os lírios do campo. Olha, eu as visto melhor do que... Acho que é Salomão que ele cita lá. Eu as visto melhor do que as roupas de Salomão. Quanto mais a vocês. Quanto mais a vocês. E ele quer dizer, sabe o quê? Quanto mais a vocês, meus filhos. Quanto mais a vocês, propriedade exclusiva do Senhor. Quanto mais a vocês, nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Quanto mais a você, minha igreja. Eu tenho muito mais para dar. Mas as pessoas se preocupam com o hoje, esquecendo que vamos viver para a eternidade. Se preocupam com o amanhã. Mas Deus, ele não é deste tempo, ele é da eternidade. E um dia nós vamos ter que viver com ele na eternidade ou sem ele. Mas ele continuará permanecendo sendo Senhor. Davi disse no texto em que nós lemos em Crônicas, de eternidade em eternidade. E quando achar que acabou um ciclo, começa outro. Algo eterno. E não vai acabar. Então você tem que viver a sua vida hoje para buscar Deus hoje, para ter uma eternidade com ele. Não se preocupe com amanhã, porque o amanhã não importa para as nossas vidas. O que importa é a eternidade. O que você está fazendo nessa sua jornada até a eternidade? Aonde estão os teus olhos? Porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Onde está o seu coração hoje? Jesus nos convidou a olhar, mas buscai o reino dos céus e a sua justiça. Jesus disse que nós fomos criados, através do apóstolo Paulo, para buscá-lo. E aonde estão os teus olhos hoje? O salmista lá no Salmo 121 diz, tantos anos atrás, ah, eu olho para os montes, eu sei de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ah, o salmista, ali, esse salmista era Davi, ele disse, olha, não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até ver um lugar preparado para ti. Você está dando descanso na sua busca para Deus? Na sua busca por Deus? Você está dando pausa? O seu ministério, ele é um ministério de play e pause? Ah, hoje é dia de servir ao Senhor, hoje eu vou ter que orar porque eu vou para a igreja, hoje eu vou ter que buscar o Senhor porque eu vou para a igreja, e daí quando você sai do culto, você dá pause, opa, tem até domingo agora, domingo é o dia de dar o play. Nós não podemos dar play e pause na nossa busca por Deus, porque Ele é eterno, é na eternidade. Adão tentou dar uma pausa, e nessa pausa ele não teve mais volta porque ele não se arrependeu. Não dê pausas, porque talvez essa pausa pode ser para sempre. E daí você pode morrer já neste mundo, mesmo andando sobre suas duas pernas, porque o salário do pecado é a morte. E pode ser que o caminho seja irreversível, porque os seus olhos não estão mais no Senhor Criador da sua vida. Não dê pausas no seu ministério, não dê pausa na sua busca a Deus, não dê pausa. O Senhor diz que a sua palavra não foi feita para ser lida, mas para ser lida e meditar nela. Ele não disse para Josué, Josué, dá uma lidinha lá na minha palavra. Não, ele disse, medita na minha palavra de dia e de noite. Então medite. Medite nela. Medite naquilo que o Senhor diz sobre a sua vida. Medite naquilo que o Senhor disse agora. Como eu vou fazer para buscar o reino dos céus? Como eu vou fazer para buscar a justiça de Deus? Como eu vou fazer? E você vai descobrir que não vai existir outro caminho se não for pela palavra de Deus. Se existe um manual de instruções para o homem, ele vai ser a Bíblia. Um ateu, para defender que Deus não existe, ele tenta usar a Bíblia. Ele diz o quê? Que a Bíblia foi criada por homens. Ele tenta jogar essas palavras como algo fantasioso. Mas todo o esforço que ele usa não vai valer nada para aquele que está com no olho no seu Redentor. Todo o esforço que a pessoa usar não vai corromper a sua visão, porque os seus olhos estão no mesmo Senhor que já olhou. Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu hei de vê-lo. Irmãos, seu Redentor vive. O nosso Deus vive. Ele diz que nós devemos buscá-lo. Não cesse a sua busca. Não dê pause. Não seja play pause. Olha, essa cena eu preciso de Deus. Ah, você está tranquilo, não veio dificuldade sobre a minha vida, vou dar uma pausa. Ah, chegou a dificuldade, porque nós lemos o Salmo 107, são pessoas e homens que eram uma nação escolhida de Deus, que era Israel, que foi uma nação que usou esse método, play e pause. Se nós olharmos o Salmo 107, está lá assim, ó: então o povo pecou, e daí veio sobre eles muitas enfermidades, muitas dores. E daí lembraram que o Senhor era o seu Salvador e buscaram ao Senhor. Então o Senhor veio e sarou a terra e sarou as suas feridas. Passou anos, eles deram uma pausa. Olha, está tudo tranquilo de novo. E pecaram novamente de forma demasiada ali. Não paravam de pecar. E daí quando veio um castigo tão grande que se tornavam escravos de outra nação. E daí o que eles faziam? Ah, no tempo que nós buscávamos o Senhor, no tempo que os nossos pais buscavam o Senhor, eles encontravam o Senhor, e o Senhor vinha como socorro, e daí Deus ia lá e livrava, e daí foram diversas vezes. Isso aí era no período dos juízes, e daí depois começou a ser assim no período dos reis. Os reis vacilavam, a nação vacilava, e daí chegava um momento em que clamava-se a Deus, e Deus fazia os seus milagres. Foi assim na vida do rei Ezequias, que o seu pai pecou, mas Ezequias foi lá e corrigiu o erro, e daí foi uma bênção. E daí veio outras pessoas que pecaram, e daí surgiu o rei Josias. Surgiu o rei Josias, e o rei Josias livrou aquele povo buscando ao Senhor, porque um dia foram limpar o templo e encontraram o livro da lei, aquele a qual Deus disse que era para ser meditado, e encontraram o livro e a palavra do Senhor disse que eles não sabiam o que fazer. A pessoa, o escriba, o sacerdote que estava dentro do templo, porque eram as pessoas que podiam entrar no templo para limpar, viram o livro e falam assim: e agora o que a gente faz? Daí tiveram a ideia: vamos levar para o rei. E daí o rei pega o livro e fala assim: dá uma olhadinha, interessante, essa é a lei, né, que falavam que tinha. Era assim: olha, consulta alguém que vai dar uma resposta sobre esse livro. Consulta alguém que vai dar uma palavra sobre esta palavra que foi encontrada, sobre este livro que foi encontrado. E daí eles encontram a profetisa Ruda, porque estavam em escassez de profetas naquela época de Josias. E a profeta Ruda profetiza, abre os olhos deles para a palavra de Deus. E daí ela ainda diz assim: olha, Josias, esse mal que está escrito nessa lei não vai vir sobre ti, porque você buscou o Senhor. Mas para as próximas gerações virão. Era a palavra de Deus declarada. E por causa da palavra de Deus que foi encontrada e buscaram, tiveram o desejo de saber o que nela estava contida, aquele homem chamado Josias pôde olhar para o Senhor. E teve... Segundo, depois de Davi, não houve rei, a palavra diz, não houve rei que reinou sobre Israel como ele. Porque ele voltou a celebrar a Páscoa no meio do povo de Israel, que já não se realizava durante diversos reinados e governos. Ele retirou os altares de sacrifício, ele limpou a nação de Judá, desde os seus 8 anos de idade, quando começou a reinar. E Josias foi profetizado muito antes, quando o profeta chegou para profetizar. Então, irmãos, Josias olhou para Deus, Ezequias olhou para Deus. Josafá, né, diz, ó, Senhor, os nossos olhos estão postos em ti. O rei Asa, pai de Josafá, ali, ele na sua primeira batalha, a primeira guerra que ele teve, o primeiro enfrentamento, ele olhou para Deus, porque a palavra do Senhor diz que eles tinham um exército de 580 mil homens, mas o exército que vinha contra eles era de 1 milhão, e tinham carros de guerra. E daí ele falou, Senhor, o Senhor é que sustenta. O Senhor é que nos guia. Ah, a vitória do Senhor. E sabe o que aconteceu? 1 milhão foi derrotado diante da metade daquele povo. A metade de um exército venceu. Gideão, quando ele foi lá na batalha com 300 homens, ele só teve que dizer, pelo Senhor. E seus inimigos correram diante dele. Josafá ali adorou ao Senhor e seus inimigos fugiram. Ali guerrearam um contra o outro. E aliás, não fugiram, eles guerrearam um contra o outro. Eliseu estava cercado por um grande exército, falou, cadê Eliseu? Nós vamos pegá-lo. E Eliseu tranquilo lá dentro da casinha, enquanto seu servo diz, ah, Eliseu, não vai dar não. Contando aqui, só tem eu e você e todo aquele pessoal lá fora. Um ou dois a gente pega, mas depois... E Eliseu já estava vendo que ele estava ali em volta daquele grande exército. Estava o exército de Deus aposto, ali já de pronto para socorrê-los. E daí Eliseu ora para que seja aberto os olhos do seu servo. E daí o seu servo, né, ele ouve de Eliseu, olha só, mais são os que estão conosco. Irmãos, se olharmos para Deus, não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho das dificuldades, se olharmos para Deus, Ele é o mesmo Deus que socorreu Josafá, Gideão, Jefité, é o mesmo Deus que livrou o povo de Israel, ele é o mesmo Deus ali que livrou Pedro da cadeia, da prisão, ele é o mesmo Deus que ressuscitou Enéas, que ressuscitou Dorcas, ele é o mesmo Deus que ressuscitou Eutico, ele é o mesmo Deus que sarou a sogra de Pedro, ele é o mesmo Deus. A diferença é como nós estamos buscando. Se buscarmos como esses homens buscaram. Ah, se olharmos para Deus como esses homens olharam. Se entendermos que de todo o coração não é como eu quero, não é puxar o banquinho, ágitos, toma as decisões, mas na hora que vem as ofertas, os prazeres do mundo, opa, Jesus, essa aí eu vou, essa aí é para mim. Não. Os seus olhos têm que estar no autor e consumador da sua fé. Se nós olharmos para Cristo, nós vamos entender o que é o caminho de santidade, porque nós vamos ser separados do mundo. E vamos estar olhando somente para um Senhor. E a palavra do Senhor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, seja um servo de Deus. E outra coisa, o evangelho não foi feito para você e nem para mim. Foi feito para o outro. Se você já recebeu de Cristo, passa para o outro, para que o outro conheça. É assim que nós olhamos para Deus. O evangelho é doar. Cristo doou a sua vida. Você tem a vida de Cristo, então doe a vida de Cristo para o próximo. Buscar a Deus em primeiro lugar é viver hoje neste lugar, como filho de Deus, e dizer para as outras pessoas, hoje eu sou filho, e você também pode ser filho de Deus. Foi para isso que nós fomos chamados, para buscar a Deus. E depois que nós buscamos a Deus e o encontramos, Jesus diz, ide por toda a terra e anunciai. Anuncie a palavra de Deus. Se os seus olhos estão em Deus, você não vai deixar de falar desse Deus que salva. É só pegar a Bíblia e falar, hoje eu tenho uma palavra para te dar. Amém? Use a palavra de Deus para abençoar. Use a palavra de Deus para vencer as suas batalhas. Haja como um verdadeiro homem e mulher de Deus, com os olhos no seu Senhor.